Deputados, bons dias. Vamos então iniciar os nossos trabalhos e vamos começar pela distribuição das iniciativas legislativas. Temos uma primeira, que é isto. Que tem origem na Comissão Legislativa dos Açores sobre comissões de inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Sobre comissões de inquérito da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. É uma definição das competências da Assembleia Regional sobre as comissões de inquérito. Uma alteração da legislação. Sim, as Assembleias tomam iniciativas indistintamente umas das outras. Sr. Deputado Hugo Velosa.
É só porque tem havido uma praxe normalmente aceita, como há aqui um deputado açoriano e um madeirense, quando vêm coisas da Assembleia dos Açores, o deputado Ricardo Rodrigues costuma fazer, e até é perfeitamente normal, que sendo ele deputado eleito pela Região Autónoma dos Açores, pretenda fazer este relatório. Eu só estou a lembrar isto, só porque, enfim, se calhar estou a meter foice em seara alheia.
Eu não sei se a seara se quer pronunciar. Mas eu não sei se o Sr. Deputado não Então, agora temos as propostas de lei que procede à alteração do Código Penal, do Código de Processo Penal e à terceira alteração ao Código de Execução de Penas. E ainda a transdução de uma diretiva. Bom, mas vamos aqui a estas três destes três diplomas. Não sei se, isto sendo a iniciativa do Governo, acho que deverá ser o Sr. Deputado Isabel Anete.
Sr. Presidente, eu ficarei com o Código Penal e o Código de Processo Penal. O Sr. Deputado Neto Brandão ficará com o Código de Execução de Penas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Anete. Ficam então distribuídas. E temos agora também, por proposta do Governo, a transposição de uma diretiva relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das comunicações eletrónicas, procedendo à alteração da Lei 41/2004. Não. Acho que não. Então é essa o deputado Isabel Anete? Pois, ainda para mais, tudo isto está já agendado para o plenário de 12 de julho, não é? Inclusive esta... Sr. Deputado Isabel Anete? Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Anete, fica então com... Temos ainda um projeto de lei do PCP que cria a Comissão da Assembleia da República para a fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Isto fica muita coisa no PS. Hã? Não. Não. Havia um de alteração do diploma do CIRP. Já vou distribuir.
Carlos.
Ah, não. José Moreira, é só porque o PS já tem três iniciativas, não é? Para diversificar. Ficará então o Sr. Deputado Carlos Fechado. Diga, Sr. Deputado Isabel Moreira. Diga, Sr. Deputado Isabel Moreira. Ainda bem que concorda. Temos agora o ponto 2, que é a apreciação e votação do parecer sobre o relatório anual de segurança interna e, por efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom, Srs. Deputados. Antes de proceder à apresentação necessariamente telegráfica. Eu gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados e, maiormente, do Sr. Presidente, da conveniência de continuarmos a replicar este mecanismo, confesso, tendo sido o primeiro ano em que faço este relatório, que, aliás, segue muito de perto do modelo feito o ano passado pelo deputado Carlos Peixoto, a quem agradeço, aliás, terem enviado ou reenviado o modelo, como verão, como constatarão todos aqueles que se estiverem debruçados sobre o relatório, constatarão que foi intencional, até para efeitos de fácil cotejamento, seguir o modelo do ano passado, é a utilidade da realização de um relatório sobre um relatório, quer dizer, porque necessariamente acabei por eliminar partes que deveriam estar constadas, porque têm tanta importância e dignidade como aquelas que aqui se contém, porque, na verdade, tem esta especificidade. Isto é um relatório sobre um relatório. Transformar 200 e poucas páginas em 30, com tudo o que aquilo tem de pouco útil. Portanto, quase que me apeteceria fazer um disclaimer a dizer que a leitura deste relatório não dispensa a leitura do relatório original. Muito sinceramente, acho que isto poderia ter um parágrafo. Tinha um parágrafo e, portanto, deixava à consideração de Vossa Excelência ponderar esta... Porque, de facto, não, muito sinceramente, não vejo grande utilidade na elaboração deste relatório, na medida em que ele não dispensa em momento algum a apreciação, e, aliás, ele não está agendado e, portanto, presumo que será discutido na segunda sessão. Terá que... Certo, mas, de acordo, já temos o calendário até a última sessão plenária desta sessão. E, obviamente, o que sustentará a discussão não poderá ser o relatório, mas sim o relatório, quer dizer, o parecer, mas sim o relatório. Mas, portanto, com isto, deixava apenas esta consideração, que entendi que não devia deixar. Assim, procedendo à sua sumária apresentação, reiterava aquilo que há pouco referi, quer dizer, ele deliberadamente segue o modelo do parecer do ano passado e, portanto, para que da sua leitura possa ser mais facilmente cotejada a evolução dos elementos que constavam do ano anterior. Começo por um enquadramento à luz dos princípios constitucionais que presidem à segurança, portanto, à referência ao artigo 272 e ao artigo 27 da Constituição, nos termos que aqui estão. Obviamente não pode deixar de ser feito um enquadramento referente à Lei 53/2008, que aprova a Lei de Segurança Interna e que define quais são os órgãos do sistema de segurança interna, nomeadamente o Conselho Superior de Segurança Interna, o Secretário-Geral e o Gabinete Coordenador de Segurança, e, portanto, do qual este relatório acaba por ser fruto. Relativamente à apreciação sistemática do relatório, ele, à semelhança do que vem sendo feito, apresenta-se em 5 capítulos, vem aqui descritos, sendo que, isso merece uma nota, porque é uma originalidade, face aos anteriores, por razões óbvias, de caráter político, que o capítulo dedicado ao balanço da atividade e opções estratégicas, em função da mudança de governo, foi entendido não o reproduzir, portanto, suprimi-lo, por razões que, compreensivelmente, aí se contém. Registra-se que o investimento previsto na Lei de Programação, Instalações e Equipamentos de Forças de Segurança para 2011 era de 89 milhões de euros. A execução atingiu 23,1 milhões de euros. Vêm descritos os vários itens e subitens em que essa despesa se consubstanciou. Vem ainda, no final do primeiro capítulo do Relatório Anual de Segurança Interna, a referência exaustiva, para a qual eu remeto, da atividade legislativa e regulamentar na área de segurança provida no ano de 2011. Verifica-se, no que diz respeito às ameaças à segurança interna, um decréscimo em 2011 da criminalidade violenta e grave, porém, essa nota não pode deixar de ser salientada, aliás, o próprio relatório anual de segurança interna o faz. Os crimes que foram praticados, no que diz respeito à criminalidade violenta e grave, foram com contornos progressivamente mais violentos e graves e acompanhados de uma intensa mediatização. Portanto, o próprio relatório refere que, apesar do decréscimo verificado na criminalidade violenta e grave, o sentimento de insegurança das populações pode, inclusive, aumentar. Mantém-se, por razões compreensíveis, uma especial referência às zonas urbanas sensíveis, categoria que, de grande utilidade operacional, que é referida várias vezes ao longo do relatório. Há depois uma discriminação distrital, várias outras considerações cuja análise resultaria de sobremaneira exaustiva fazê-la aqui. Mas, relativamente à criminalidade participada e no que diz respeito à criminalidade geral, e, portanto, os grandes agregados que importaria salientar, temos que, durante o ano 2011, todas as forças de segurança registaram um total de 405.288 participações de natureza criminal, o que representa um decréscimo de 2% relativamente aos valores notados no ano antecedente, e que, entende salientar o RASI, que é... consubstancia este decréscimo, a consolidação de uma tendência de descida que foi observada nos últimos 3 anos. Os crimes contra o património, à semelhança do que sempre veio sucedendo, continuam a corresponder à esmagadora fatia da criminalidade participada, ou seja, só os crimes contra o património atingem praticamente 56,3% do total dos crimes participados. No que diz respeito à criminalidade violenta e grave, como referi há pouco, houve uma diminuição de cerca de 1,2%, mas é uma diminuição de 302 ocorrências, nas condições em que há pouco referi. Importa, para um retrato fiel da segurança em Portugal, salientar que o Distrito de Lisboa continua a ser o distrito com maior número de registros, sendo que Lisboa, Porto e Setúbal, estes três distritos apenas, contabilizaram metade das participações registadas em Portugal. Sendo certo que esse elemento que é sobremaneira relevante pode ser cotejado com um outro, não menos importante, que no que diz respeito à criminalidade violenta e grave, os dados referentes a Lisboa, Porto e Setúbal, o peso da criminalidade violenta e grave ascendeu a 74% dessa criminalidade, portanto, o que é, no que diz respeito à criminalidade violenta e grave, uma área muito significativa e com um peso relativo no todo nacional, que não pode deixar de merecer a nossa principal preocupação. Também, no que diz respeito à violência doméstica, no ano 2011 foram registadas pela GNR e pela PSP 28.988 situações, o que correspondeu a um decréscimo de 7,2%, mas destaca-se, pela negativa, o registro de 27 homicídios conjugais. Portanto, tem uma questão que não pode também deixar de merecer, e aliás merece referência na elaboração do RASI. Crimes sexuais, moeda falsa, ilícitos em ambientes escolares, incêndios florestais, criminalidade grupal, etc. O conjunto de referências que, uma vez mais, repito, se remete para a densificação que consta do RASI. E, em conclusão, temos 8 conclusões. O Governo apresentou à Assembleia o relatório no dia 9 de abril de 2012. Considerando que, a meio do período a que se reporta o relatório anual de segurança interna, houve responsabilidades políticas partidas, ou seja, mudança de governo, não se contempla neste RASI o capítulo dedicado ao balanço da atividade e opções estratégicas. Durante o ano 2011, as autoridades de forças de segurança registaram 405.288 participações na natureza criminal, que traduz um decréscimo de menos 2%. Em termos de criminalidade geral, os três distritos com maior número de registros foram Lisboa, Porto e Setúbal. Foram participados 24.154 crimes violentos e graves, o que traduz uma diminuição percentual de 1,2%. Salienta-se que em 2010 este tipo de criminalidade havia registado um aumento de 293 ocorrências face ao ano anterior. Agora este há uma diminuição de 302. Os crimes contra o património, com um total de 222.261 registros, continuam a representar a maior fatia da criminalidade participada. corresponde a 56,3% do total. A Lei de Programação, Investimento e Equipamentos previa para o ano 2011 uma execução no valor de 89 milhões de euros. A execução atingiu 23,1 milhões de euros e, portanto, em conclusão, o relatório anual de segurança interna reúne todas as condições para poder vir a ser discutido em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Relativamente à questão prévia suscitada pelo Sr. Deputado, eu queria dizer que nós temos aqui um obstáculo de natureza regimental que nos impede qualquer alteração. Porque no artigo 239, cujo título é Apreciação pelo Plenário do Relatório Anual do Provedor de Justiça, o número 1, a Comissão Parlamentar emite parecer fundamentado que remete ao Presidente da Assembleia a fim de ser publicado no Diário. Depois o 242, outros relatórios apresentados à Assembleia. As disposições da secção anterior são aplicáveis com as devidas adaptações aos relatórios que legalmente devam ser apresentados à Assembleia da República. Portanto, temos este problema que eu acho que não podemos ultrapassar e temos que continuar a fazer relatórios sobre relatórios. Eu aí concordo com essa sua apreciação, mas temos este obstáculo regimental. Não é?
Não, Sr. Presidente, certíssimo, o regulamento é o que é. Estou a dizer é que, eventualmente, a fundamentação pode ser feita por remissão. Nada obstará que, num caso destes, possa ocorrer. É só isso.
Isso é uma opção do autor do relatório, não é? Bom, sobre o parecer, não sei se há algum seu deputado Hugo Soares, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, para, enfim, congratular o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pelo relatório que fez. E dizer-lhe que queria deixar aqui 3 ou 4 apontamentos só, de ordem mais formal do que de substância. E na página 4, quando o seu deputado faz um enquadramento legal e constitucional, logo no primeiro parágrafo fala do Gabinete Coordenador de Segurança. Eu acho que se calhar valeria a pena fazer uma menção ao facto de a orgânica deste Governo prever a extinção deste gabinete assim que tiver aprovada a nova lei de segurança interna. E, portanto, poderia valer a pena fazer uma referência à extinção deste gabinete, uma vez que está prevista na orgânica do atual governo. Depois, dizer-lhe que na página 6, quando no penúltimo parágrafo, onde se lê aquisição de equipamento, de mobiliário e outros bens a fim de operacionalizar os empreendimentos das forças de segurança no valor de aproximadamente 3.400 euros, Sr. Deputado, nós estamos em crise, mas não tanto, foram 344 mil euros e não 3.400 euros. Página 6. O último item daquele corpo central, onde se lê aquisição de equipamento, de segurança no valor de aproximadamente 3.400 euros. A crise é grande, mas não é tanta, são 344 mil euros. Tenho isso aberto aqui há pouco, está na página 5. Do RASI. Na página 6 do seu relatório, página 5 do RASI. Está por extenso. Então, o último, tem um corpo central, a página 6 do relatório. Sr. Presidente, eu... Já? 3.400 euros por extenso e é 344 mil euros. Quatro. Mais algumas notas soltas. Na página 15 do relatório do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, no corpo central, no parágrafo do meio, portanto... Não, na página 15 do relatório, um parágrafo que começa, de acordo com os dados deste relatório, na penúltima frase, na penúltima linha desse relatório, diz, na resposta, ou na terceira, última linha, nas respostas dadas por cidadãos nacionais, o item crime/segurança, eu creio que é um mero lapso de escrita, é crime/insegurança. Aliás, conforme já vem de cima. Sim. Como pode ver, Sr. Deputado, aqui um cotejamento a sério do seu relatório. Página 17 e seguintes do relatório. Aqui acontece o seguinte. Quando o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão se reporta às orientações estratégicas de segurança para o ano 2012, tomou em consideração a versão inicial que o Governo enviou do RASI. Sucede que, entretanto, o Governo enviou correções e páginas de substituição no que diz respeito às orientações estratégicas de segurança para o ano 2012. E estas que aqui estão referem-se às iniciais, que foram, entretanto, alteradas por uma segunda versão enviada pelo Governo. Veja ali o Sr. Deputado Silanório abanar com a cabeça, dando-me razão, certo? Depois, ainda... Há uma alterações fundamentalmente no que tange à questão dos oficiais de ligação do MAI e ao envolvimento das soluções MAI e Direção-Geral da Administração Interna. Houve alterações nas orientações estratégicas, não sei dizer de cabeça as páginas do RASI, mas se me der alguns segundos. São a página 249, 50 e 51, 250 e 251 e 248 ainda, então, portanto, 248 a 251 do RASI que vieram alteradas. Página 22 do relatório do Sr. Deputado. Um mero apontamento, quando, no último parágrafo, quando se refere aos crimes contra as pessoas... Crime contra as pessoas, diz que, apesar de continuarem a ser a segunda categoria criminal mais participada, é verdade, com 23%, o Sr. Deputado empolou 0,5%, são 22,5% e não 23%. Depois temos aqui... Logo a seguir, na página 23, no primeiro parágrafo, nos crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, com peso residual e menos 131 de participações criminais, lê-se no relatório do Sr. Deputado. Eu penso que terá sido um lapso de transporte em relação aos crimes contra o Estado, na página anterior, porque são menos 4 participações criminais. Como? São na página 23, logo no início. Exatamente. São 4 participações este ano, menos 12 do que o ano anterior. O ano se lê 131, ver se há a ler 12. No relatório não sei dizer, tinha que andar aqui a cotejar. Página 38 do página 38 e 49, se quiser, do RASI. 38, para que não restem dúvidas, então, Sr. Deputado. 38 e... E 49 do RASI. 38 de nota de rodapé. Está a ver? Este está aqui. E 49, não é? E 49. Depois, na página 33, no item relativo aos ilícitos em ambiente escolar, termina esse item com a seguinte referência: ocorreram no interior de estabelecimentos criminais, mesmo que às vezes pareçam, não são, são efetivamente ambientes escolares. Estabelecimentos criminais são estabelecimentos escolares. Não. Quero o quê? É o quê? Não vi. Aqui o quê? Ah, não vi. Ah, mas eu não sei explicar isto. E aqui? Ah. Já agora... Uma nota só relativamente à página 32, a que o Sr. Deputado é absolutamente alheio, no que diz respeito aos crimes sexuais, na parte em que se lê lenocídio e pornografia de menores, mais 89, é mais 24. Isto porque é um erro do próprio RASI que tem aqui, de facto, mais 89, mas nós, se olharmos aos quadros onde está incerta a criminalidade, fazendo as contas, vemos que há mais 24 e não mais 89. Nós tivemos a oportunidade até de confirmar isso mesmo. É um erro do próprio RASI. É, onde se lê mais 89, é mais 24 absoluto. Duas notas finais só, ainda relativamente a pequenas gralhas, bem sabendo que a opinião do relator não é cotejada. Onde se lê política sobre o relatório anual de segurança interna relativo ao ano 2010, é 2011, e uma nota final, e essa sim se calhar a que tem mais relevância para a votação que faremos a seguir. O ponto 7 das conclusões, só também uma pequena correção de escrita. Em 2011, a lei de programação das instalações e equipamentos das forças de segurança. Falta o FS. Quanto ao resto, não terminando, sem dizer que, evidentemente, saudamos o trabalho do deputado Filipe Santo Brandão, que procura traduzir, e como ele disse, de facto, não é fácil, atendendo à totalidade da informação inserta no RASI, com a maior precisão, os dados mais relevantes do relatório que o Governo nos fez chegar e, portanto, congratulando no final o trabalho do deputado Filipe Santo Brandão.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor. Só um bocadinho. Não, então o deputado Elza Baez, faz favor.
Estava à espera que os outros partidos se pronunciassem. É só uma nota que eu quero dar conta neste relatório. Não o li, obviamente, com o pormenor que o fez o senhor deputado Hugo Lopes Soares, filo no ano passado, não o fiz este ano, também por interesse relacionada com esta temática. E o que me parece, neste tipo de relatórios, cujo objetivo central, penso eu, é darem-nos conta não só da criminalidade num determinado ano, mas também fazerem uma certa evolução da criminalidade nos últimos anos, é assim, aliás, que as estatísticas da criminalidade devem ser analisadas e não de um ano para o outro, porque haverá sempre epifenómenos difíceis de justificar. E, portanto, o que eu acho é que neste relatório falta essa componente de continuidade. Num ano autográfico, como foi visto, de facto fazem-se análises a anos anteriores, mas a maior parte deles são dados do próprio ano, quanto muito ao ano anterior. Não nos dão uma perspectiva de um espaço de análise temporal maior, como deverão dar todos os relatórios que nos querem dar a perspectiva de evolução. Sim, ao RASI. E, portanto, é esta nota que eu deixo, nomeadamente no que diz respeito às questões da violência doméstica. Verifica-se, de facto, aqui uma diminuição das queixas de 7%. Houve, ao longo dos últimos 10 anos, um aumento das queixas que chegou, em média, nos anos chegou a ser 12%, noutros 8%, mas em média de 10% ano. E pela primeira vez se registra uma diminuição das queixas de 7%. O ano passado registrou-se um aumento das participações de 2%, mas face à tendência de decrescimento das participações, isso já induzia um decrescimento da evolução do fenómeno. E, portanto, estas análises mais de fundo, este tipo de relatórios, não as permitem. Eu deixava essa nota para que quem os faz nos pudesse, eventualmente, introduzir elementos que nos permitissem uma análise longitudinal, sobretudo de quadros mais significativos e que nos permitirão uma visão mais alargada da evolução da criminalidade. Gostaria de deixar esta nota, Sr. Presidente.
Obrigado,
e já agora, relativamente aos homicídios, também gostaria de dizer, há uma nota no relatório, aliás, os homicídios, como também diz o relatório, conjugais, não têm feito parte do RASI. Pela primeira vez, esse indicador é apresentado, dado que o indicador dos homicídios conjugais fazem parte do relatório da Justiça, não é? Porque é o crime que é um homicídio, é um crime apreciado pela PJ e não tanto pelas forças de segurança. Mas também aparece este número e não aparece mais nada. E nós sabemos que este número dá-nos conta de uma diminuição do homicídio conjugal de 43, não fiz a percentagem, para 27. Portanto, uma diminuição significativa do ano anterior para este, com toda a gravidade. Eu não estou aqui a fazer análises apreciativas das diminuições. Acho que, desde que haja um homicídio, é tão grave como haver muitos. Mas esta nota de evolução, este relatório, também não a dá.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Perante os últimos acontecimentos, acho que devemos dizer baixinho que houve uma diminuição dos homicídios nesta área. Não é? Eu sei que tem essa noção, obviamente. Mas esta nota da Sra. Deputada Elza Paes relativamente ao conteúdo do RASI, acho que é muito interessante. E eu não sei se estivermos todos de acordo de fazer uma recomendação por parte desta Comissão ao Gabinete do Sr. Ministro, no sentido de podermos ter uma análise mais sólida da leitura estatística da criminalidade com estes dados. Não sei se os seus deputados se querem pronunciar sobre isso. Sr. Deputado Sr. Leonor, faz favor.
Sr. Presidente, acho a intervenção da deputada Elsa Paes e do Sr. Presidente muito, muito pertinentes, se bem que, não sei se corresponde exatamente à verdade, mas a perspectiva que tenho é que, mesmo de ano a ano, nem sempre os critérios de recolha e tratamento de informação e esta estatística têm exatamente, são uniformes, ou seja, têm exatamente os mesmos critérios, não é? E, portanto, se calhar este até é o problema mais importante de cada RASI, não é? Agora, que nós não temos, de facto, uma perspectiva evolutiva, nomeadamente em relação a grandes categorias da criminalidade, é verdade, e, portanto, nesse sentido, com certeza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabela Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia. Sr. Presidente, eu acho que de facto nós temos que evoluir para uma avaliação não só quantitativa, mas também qualitativa relativamente à criminalidade. Eu estou a terminar um dos relatórios da União Europeia relativamente às estatísticas da criminalidade, se bem que aí o problema se ponha ao nível de equiparação de conceitos ou de qualificações de tipos criminais. Agora, a verdade é que hoje já temos instrumentos que nos permitem fazer uma avaliação da criminalidade muito qualitativa e que não e há uma tendência para que a estatística seja utilizada apenas para análise quantitativa, quando ela também nos pode revelar uma análise ou pode nos proporcionar uma análise qualitativa. Eu creio que era de todo o interesse que a própria Comissão desse também, dada a natureza ou a dificuldade que há em conseguir conciliar conceitos e definir exatamente o que é que se pretende, dado o elevado número de elementos disponíveis, que também nós nos pronunciássemos sobre aquilo que entendemos ser relevante para que gradualmente vá sendo introduzido no RASI elementos que nos possam fazer a chegar a conclusões qualitativas relativamente à criminalidade. Eu creio que nós também podíamos contribuir para essa definição. Há pouco estava a falar na questão dos homicídios conjugais. É evidente que a violência conjugal corresponde a um tipo penal, não é? E o homicídio corresponde a outro, quer dizer, quer queremos, quer não, quer dizer, pode ser agravado. Não há a violência conjugal agravada pelo homicídio. Portanto, é logo. Mas nós temos que depois entender, ao nível da percepção do fenómeno, das idades, de um conjunto de elementos que estão disponíveis e que é evidente que torna-se o relatório imenso. Por isso é que eu acho que também nós devemos contribuir para dizer exatamente o que é que, pelo menos ao nível de introdução de dados gradualmente, fosse possível nós irmos tendo, não é? Era esta a minha sugestão.
Muito obrigado, deputada. Se nós tivermos um pouco de atenção relativamente aos discursos sobre segurança em Portugal, em termos qualitativos, o único dado certo que temos e que usamos com toda a propriedade é que em Portugal a criminalidade é das mais baixas da Europa. É o único dado qualitativo que nós temos, não temos nenhum. Não é? É só este. E é a única coisa que nós nos agarramos no nosso discurso, o que é pobre, não é? E, portanto, acho que nós devíamos enriquecer o nosso discurso sobre segurança através de um relatório sobre segurança interna com qualidade e solidez e dados que nos deem mais elementos para podermos ter um discurso mais, enfim, mais eficaz, não é? E, portanto, eu queria propor o seguinte. Eu faria um pequeno documento sobre uma análise crítica sobre os relatórios e depois nós analisaríamos aqui, distribuiria e nós faríamos aqui a análise desse relatório. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Sr. Presidente, só para acrescentar um pouco àquilo que referiu, que é o seguinte, nós, por exemplo, temos a tendência para analisar não só as estatísticas relativamente à média europeia, não é dizer que somos dos países que temos a mais baixa criminalidade, e analisamos muito, por exemplo, o rácio de polícia por 1000 habitantes. Mas não temos o cuidado, por exemplo, de analisar na minha perspectiva, que é o mais importante, e o RASI não nos dá esse indicador, por exemplo, o rácio de polícia por crime na população, ou seja, analisar o que interessa é saber se o número de efetivo policial numa determinada comunidade que tem mais ou menos crimes está correto. Não me interessa saber a média geral. Numa comunidade que tem 10 mil habitantes, pode ter 2 polícias se houver 0 crime lá. Mas se tiver 100 crimes, se calhar 2 não chega. Portanto, mesmo essa análise por criminalidade e não por média de habitante, nem sequer é feita. Portanto, nós nem sequer, muitas vezes, como se diz, falta agentes de policiais, quando depois vemos que a média é superior, provavelmente é porque não fazemos a análise relativamente à média de polícia por taxa de criminalidade e não por habitante, não é?
Muito obrigado. Sr. Deputado Elza Pães, faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda relativamente ao relatório, eu compreendo que análises de um país não podem ser qualitativas, têm necessariamente que ser quantitativas, nomeadamente participações e tudo isso. Agora, as interpretações é que podem ser mais arrojadas ou menos arrojadas. Eu ultimamente assisti a duas palestras, uma na Universidade Católica e outra no Instituto, no ISCSP, sobre, não era propriamente sobre o RASI, mas sobre a criminalidade, a evolução da criminalidade e o sentimento de segurança e insegurança que existia na população portuguesa, e tenho a dizer que achei, foram duas conferências muito boas. Eu acho que nós aqui, é uma sugestão que eu deixo, obviamente que sem ter passado pelo crivo do meu partido, porque me ocorreu agora, mas vale o que vale, acho que seria muito importante também eventualmente promovermos uma conferência com pessoas da academia que nos ajudassem também a interpretar, ao fim e ao cabo, estes dados mais objetivos que os relatórios contêm. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Felipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para agradecer os contributos do deputado Hugo Soares e o seu notável trabalho de filigrana estatística que muito enriquece. Exatamente, ou de relojoaria literária também, como queiro. E, portanto, todas as pertinentíssimas observações que fez, portanto, com gosto as incorporo no parecer. Penso apenas que a primeira é despicienda, portanto, na medida em que, sendo o relatório, tendo um objetivo retrospectivo, não parece que conter anúncio de... Certo, obviamente, mas estava apenas a dizer que a todas as outras reconheço o mérito e a utilidade e as benfeitorias que inegavelmente introduzem no texto, a introdução de o anúncio prospectivo de exceções, parece-me que é à margem do espírito do RASI. E, portanto, Sr. Presidente, apenas para referir que, então, se incorporando estas alterações, penso que o RASI sairá, o parecer sairá beneficiado. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, se não tivesse feito o relatório, não tínhamos tido esta discussão. Tem utilidade. Portanto, com as alterações propostas e aceites, vamos votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a distribuição de duas petições. Uma primeira que pretende que sejam criadas condições para a concretização do regime jurídico das associações humanitárias de bombeiros. Para a concretização dos regimes de hoje. Mas é para a concretização, é uma petição. Não, mas é, faz sentido. Não é. Sr. Deputado Paulo Ribeiro? Sr. Deputado Paulo Ribeiro, muito obrigado. Temos uma outra petição em que solicita a manutenção do Tribunal Judicial de Sabrosa. Senhores deputados, uma petição. Aqui, senhores deputados, estão-se a fazer distraídos. A manutenção do Tribunal Judicial de Sabrosa. Tem 1123. Mas eu posso ir arranjar umas quantas. É real. Deputada Três Anjinho, muito obrigado. Fica então distribuída. E agora temos a fixação da redação final do diploma relativo ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento do estrangeiro do território nacional. É um vasto documento. Com certeza que os seus deputados, o deputado Hugo Velosa, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, é que realmente por ser demasiado vasto e só agora de manhã é que, por razões pessoais, tive a ocasião de a trocar impressões com a deputada Teresa Anjinho, também se passa o mesmo problema, pelo menos neste caso, e realmente hoje não estamos em condições de apreciar ou de fixar a redação final desse diploma, mas também é público e conhecido, e todos os deputados sabem disso, que este processo legislativo é um bocado urgente. O Portugal já se atrasou em relação aos prazos que tinha para transpor e para fixar. E, portanto, aqui havia duas hipóteses. Era requerer o adiamento para a próxima reunião ordinária da Comissão ou, e nós preferíamos esta, agendar para um dia mais próximo. Não sei se amanhã, às 14h, ou outra hora que se encontrasse, para essa fixação. Mas eu deixo isto ao critério da Comissão, mas desde que, efetivamente, se possa adiar, porque nós não estamos em condições de aprovar esta fixação.
Obrigado, deputado. Bom, todos nós recordamos que esta foi uma votação complexa e difícil, e feita em circunstâncias, enfim, estamos cientes que fizemos bem, mas também estamos cientes que pode haver algum erro, não é? Portanto, eu acho que este relatório deve ser lido com cuidado. Portanto, Srs. Deputados, reunimos amanhã às 14h30? Quinta-feira. Acho que sim. Meia hora e 45 minutos. Amanhã, quinta-feira. Sim? Então, Srs. Deputados, amanhã às 14h30 faremos então a redação final deste diploma. Srs. Deputados, às 11h30 teremos cá o Sr. Provedor de Justiça e quem irá presidir a audição será o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Srs. Deputados, até já. Eu também gostava de ler isto.